Bom dia. Bom dia a todos, que bom que você veio. Vou pedir para o meu tecladista fazer um som para mim, porque está com um ramezinho aí, só para trazer mais um conforto. Não é para mexer com a sua emoção não, tá? Fica tranquilo. Pode ser até bem baixinho, tá? A gente essa semana vai estar mexendo no som aqui, que está fazendo um barulhinho. Acaba incomodando um pouco, mas graças a Deus está tudo bem. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Irmãos, essa noite vou falar uma coisa assim. Eu queria que você de fato acreditasse. Sei que você vai acreditar. Eu recebi um direcionamento de Deus assim, bem, achei bem importante para a nossa igreja. A gente pelo menos um domingo do mês nós tratarmos de assunto de família, bem diretamente, né? Problemas de família, que a Bíblia expõe. A gente não vai inventar nada, a gente não vai buscar problema ali ou lá. Nós vamos falar coisas que Jesus falou, problemas que expõem e que infelizmente cada vez mais tem sido aceito, principalmente nós como igreja, que deveríamos ser luz e esperança para esse mundo. Eu quero dar um exemplo para você, eu não vou citar o nome, mas é um problema público. Há 3 semanas atrás eu recebi uma mensagem de um grande cantor, né, evangélico, querendo uma agenda para cantar aqui na igreja. E como a gente já trazia ele lá, não sei, de Itaipu, não é um amigo, porque a gente não senta para conversar, mas é uma pessoa próxima, né? Eu falei com ele, cara, pode vir, entendeu? E ele, não, beleza, então marcou até o domingo. E quando eu pergunto, aí ele falou, olha, mas vai ter um custo. E colocou um custo um pouco alto. Eu falei com ele, cara, a igreja não tem como marcar com esse custo agora, então deixa para a próxima. Eu falei que pode vir, a gente te abençoa do jeito que dá, mas já que você estipulou um preço, a gente entende que não dá, obrigado. E a gente acabou não trazendo ele. 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, no próprio Instagram desse cantor, ele coloca uma foto com uma nova namorada, né, uma nova namorada, e dizendo que se separou, né, que está separado desde janeiro. Mas está com a agenda aberta, irmão. Está com a agenda aberta. Está querendo subir no púlpito, quer pregar, quer cantar. E aquilo, eu fiquei chocado com aquilo, porque eu quase que trouxe, né, uma pessoa para subir aqui, ministrar para a igreja. Só que eu não sabia, irmão, eu não sabia que essa pessoa já tinha largado família e já estava com uma outra namorada, né? Postando, inclusive, de mão dada e dizendo que é um novo tempo, que ele está se dando o direito de ser feliz. E por que a gente precisa trazer esses assuntos de família para o púlpito da igreja? Porque a igreja não pode aceitar uma situação como essa. Olha, irmãos, existe particularidade. A Bíblia fala de particularidade de divórcio? Fala. Mas o que nós estamos vendo são divórcios em nome de ser feliz. Famílias sendo destruídas porque eu quero, eu tenho o direito de ser feliz. Isso não é bíblico. Isso, na verdade, nós estamos negociando. E todos nós não podemos abrir mão, sabe, de um púlpito onde existe fidelidade. Não existe perfeição no púlpito, mas precisa haver fidelidade. E fidelidade ao Senhor. A gente não pode achar normal aquilo que a Bíblia diz que não é normal. A gente não pode abrir exceções para aquilo que a Bíblia não abre exceções. E não importa, sabe, que, ah, é o pastor, claro, o exemplo vem de cima. Mas isso é uma coisa para todos aqueles que nasceram de novo. Então ele vem, claro, de cima, mas é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, porque fica muito fácil algumas pessoas dizendo, mas eu não sou pastor, eu não canto, eu não subo no púlpito. Não importa. O exemplo vem de cima, é claro. Mas todos nós, diante de Deus, nós somos ovelhas. Eu sou ovelha de Jesus Cristo, você é ovelha de Jesus Cristo. Nós somos ovelhas. Com responsabilidade diferente, claro, mas somos ovelhas, filhos de Deus. Então hoje eu queria falar sobre um tema que se chama adultério. Adultério. E nós vamos expor isso à luz da Bíblia, e nós vamos entender que o adultério é muito mais do que um conceito formado na nossa sociedade. Porque a sociedade vai dizer que adultério é uma conjunção carnal extra no relacionamento, no casamento, perdão. É uma conjunção carnal fora do casamento. Mas a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia diz, não, não é isso. É muito mais, é além disso. E é o que nós vamos expor aqui, e que todos nós possamos levar isso como uma mensagem prática para a nossa vida. Mateus capítulo 5, do 27 ao 30. Mateus 5, versículo 27. Que a gente precisa tratar de temas assim, irmão? Porque uma igreja saudável é formada por famílias saudáveis. Ponto final. Você imagina se essa igreja aqui tem 200 membros com 200 problemas de família. Nós temos uma igreja, o quê? Ela não é saudável. Como é que a gente pode pensar em evangelismo? Como é que a gente pode pensar em ação social se nossas casas estão destruídas? Não tem como. Não tem como. Tudo tranca, tudo para. Porque uma igreja avança com famílias saudáveis. Não são famílias perfeitas, são famílias saudáveis. É diferente. Então nós como igreja precisamos entender isso. Precisamos ser e buscar isso a cada dia mais. Mateus capítulo 5, do 27 a 30 vai dizer: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lance-a de ti, pois convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar, tá bom, só até o versículo 30. Ora, Jesus aqui está no Sermão do Monte. Jesus aqui está dizendo o que se espera daqueles que nascem de novo. O que se espera daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que se espera daqueles que receberam um coração regenerado. Quem são essas pessoas? Como se identifica essas pessoas que conheceram a Cristo, receberam o perdão? Como essas pessoas vivem? Como elas andam? É um termo legalista? Jesus está pregando lei? Não. Ele está indo além da lei. Ele está explicando, na verdade, o espírito da lei, a essência da lei. Até então as pessoas viam a lei como forma objetiva. Não furtarás, é só não pegar o que é meu. Não adulterarás, é só não dormir com a mulher que não é minha. E Jesus fala, ei, é mais do que isso. É além disso. E é por isso que nós precisamos entender, porque entendendo o espírito da lei, nós entendemos de fato o caráter daqueles que estão no reino de Deus. A proposta do novo nascimento, ela é entendida com o espírito da lei. A gente não entende o novo nascimento na lei, mas nós entendemos com o espírito da lei, a essência da lei, que é justamente para aqueles que nasceram de novo. Então, nós estamos sempre vivendo essa tensão, perceba. Lá na cruz, fomos declarados justos. Lá na cruz, fomos declarados santos. Lá na cruz, Jesus falou, Tetelestai, a dívida foi rasgada diante de Deus, vocês não devem nada para Deus, porque eu paguei a dívida de vocês, e fomos reconciliados com Deus. A Bíblia diz que na cruz nós temos paz com Deus, mas perceba que o reino de Deus é posto agora, mas ainda não está em sua plenitude. Nós vivemos esse paradoxo, né? O John Stott fala muito sobre isso, é um paradoxo da vida cristã. Somos santos, mas pecamos. Fomos declarados justos,
Mas essa justiça não é nossa, nós descansamos na justiça dele. Porque a nossa justiça diante do Senhor é trapo de imundícia. Então nós vivemos essa tensão, esse paradoxo, de que o reino de Deus foi estabelecido, mas ainda não está em sua plenitude. Fomos justificados, declarados justos, mas mediante arrependimento, irmão. Mas é mediante arrependimento. E o arrependimento nada mais é do que o olhar para si, o olhar para dentro, e ainda perceber um coração corrupto. Mas o Espírito Santo está em mim, sim. É aqui que a gente precisa entender, irmão, o que a Bíblia fala de santificação. A santificação é para os nascidos de novo, que é uma jornada onde cada dia que passa, a gente não é mais o que a gente era, mas também não somos o que deveria ser. Eu não sou mais o Oséias do passado, mas eu ainda não sou aquele Oséias que está no coração de Jesus Cristo. É o caminho da santificação. Nesse caminho, irmão, não existe estagnação. Ou nós estamos a cada dia santificando, cada dia um pecado morre dentro de nós, cada dia nós vamos avançando, cada dia a gente cresce e nos tornamos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ou nós estamos mergulhados em nós mesmos. Não tem estagnado. Já viu aquela pessoa? Não, eu estou estagnada na fé. Não, não tem estagnação. Ou nossa fé está numa crescente, ou ela está numa decrescente. Então existe essa tensão na palavra de Deus. O reino de Deus é estabelecido, mas ainda não. Ele começa na cruz, mas ainda não está na sua plenitude. E é por isso que nós precisamos estar atentos aos desejos do nosso coração, para saber se nós estamos ouvindo a voz de um coração regenerado, se nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo que está dentro de nós, ou se nós estamos calando essa voz e ouvindo os desejos de um coração caído. Essa é a atenção que nós vamos levar até a nossa morte. Por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, ou aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Existe a possibilidade da queda. E quando se cai? Quando nós ouvimos o desejo de um coração caído, que está dentro de nós ainda, que está sendo regenerado, mas só vai alcançar a plenitude, a perfeição, naquele dia, na eternidade. Mas enquanto isso, a gente vai ter que viver com ele. Então existe uma jornada de libertação, de crescimento, de maturidade. É o que nós chamamos de santificação. Então vamos contextualizar o que está acontecendo aqui no texto. Jesus está falando, Jesus está declarando. E vai chegar uma hora aqui no Sermão do Monte que ele vai falar: ora, se a tua justiça não exceder a justiça dos fariseus, você não pode entrar no reino dos céus. Quando se fala em fariseu hoje, a palavra que vem na nossa mente é hipocrisia. Mas naquela época, os fariseus eram considerados o símbolo do exemplo de santidade. Os fariseus eram considerados o símbolo de perfeição. Homens santos, né? Homens tementes a Deus, homens que estão na sinagoga, homens que conhecem a Torá. Aqueles que buscam obedecer 613 leis. E eles acham que esse esforço, a obediência, os credencia a entrar nos céus, no céu. Não, não, não. Jesus está falando: se a tua justiça não exceder a deles, se você não passar, não for mais, porque, irmãos, a justiça humana não é critério de salvação. É por isso que nós descansamos na justiça de Deus feita na cruz, é a justiça do Filho dele. Então perceba que o Sermão do Monte, ele é importante, e eu te recomendo, eu te encorajo a você chegar em casa e ler, e reler, e ler, e ler de novo, porque ele é um sinal dos nascidos, dos regenerados, aqueles que estão buscando, estão na estrada da santificação. Então Jesus fala: você ouviu isso, aqui ó, ouvistes o que foi dito, te ensinaram dessa forma, te passaram que adultério é não dormir com uma pessoa fora do seu casamento. Mas deixa eu te explicar o que é adultério no reino de Deus. Adultério é quando você olha para uma outra pessoa e você tem uma intenção de possuir aquela pessoa. Ele estreita o negócio. Ele coloca o nível num lugar Porque ele tira o fora, ele tira a obediência à lei externa e ele coloca a obediência dentro do nosso coração. A obediência continua. Nós não estamos relativizando absolutamente nada. O que Jesus está dizendo é: não, eu não olho fora. O fora nada mais é do que uma consequência do que está dentro do seu coração. O problema não é o que você está fazendo fora. Isso é um reflexo de quem você é. Então, vamos tirar os olhos do que está fora, porque o que está fora é só uma consumação de um coração corrompido, e vamos olhar para dentro. Porque o motivo dentro do seu coração faz com que você faça o que você está fazendo. É o que está lá dentro do seu coração, quem está governando ele. Então, o adultério para Cristo é a intenção. Perceba que a intenção, o que é a intenção? Vamos explicar aqui de forma bem didática. A intenção é você colocar um sim na mesa e esperar que a outra pessoa também coloque um sim. É isso. Cara, se depender de mim, já foi. Só depende do outro. Então, independente se o outro falar não, já adulterou. Porque você já colocou o sim na mesa. Você já está disposto, você está disponível. Por você, você é ok, você quer. E é isso que Jesus está denunciando aqui. Não importa se você foi ou não foi, se aconteceu ou não aconteceu. No momento que você colocou o sim na mesa, já denuncia um coração corrompido. É hora de olhar para dentro e gritar por salvação, porque você não é salvo. Você está distante do reino. Você está longe. E as suas intenções mostram isso. Não são os seus atos, irmão. É aqui que a gente precisa prestar muita atenção. Porque nós estamos falando aqui de um tema adultério, mas que está abrangendo tudo. Jesus está falando, não são os fatos que determinam se você está fora ou dentro do reino de Deus. Mas é a intenção do seu coração. A intenção. A motivação. O querer, ninguém sabe, você não fez nada, mas o querer está pulsando, eu quero. Claro que existe consequência diferente, claro que existe consequência diferente daquele que pensa e daquele que consuma. Mas perceba que, diante de Deus, Deus quer um coração. Deus quer um coração, irmão. Deus não quer amarras legalistas. Deus não quer correntes a leis. Deus não quer te escravizar com uma lei. Deus quer regenerar o seu coração. Ali está a causa. Ali está a fonte. De tudo que se deve guardar, a Bíblia fala o quê? Guarde o quê? Guarde seu coração. Por que não fala guarde seus comportamentos? Por que não guarde suas ações? Porque isso nos tornaria legalistas. Eu não faço, nunca fiz. Por isso a Bíblia vai dizer, ei, você quer trazer sua oferta, seu dízimo? Faça bem, traga-o. Mas se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não traz não. O que ele está falando? De coração. Está falando de coração. Você quer dizimar? Você pode fazer. Você quer ofertar? Faça-o. Mas lembre-se, se o seu coração existe algo contra alguém, para de fazer essas ações, porque essas ações, elas não vão ter peso nenhum na sua vida. Não vai ter bênção nenhuma. Por quê? Porque o coração continua corrompido. A gente não consegue perdoar. A gente não consegue liberar pessoas que fizeram mal para a gente. Percebe, irmão, que você pode ser a maior vítima da história. Jesus está falando, se você não conseguir virar essa página, não traz nem oferta para o altar. O que ele está falando? De coração. Os generados perdoam, os generados pensam diferente, os regenerados, eles não estão preocupados com atos exteriores, e eu não entreguei o meu dízimo, e eu não entreguei minha oferta, e eu não fiz assado, não, é o coração, é o que está dentro. E Jesus está expondo isso no Sermão do Monte, que é uma das principais mensagens de Jesus, profunda, poderosa, que ao mesmo tempo quebra a legalidade, o legalismo, mas coloca, sabe, o verdadeiro foco de Deus, que não está no agir fora, mas está em olhar para dentro. ter um coração curado, livre das amarras do pecado. Então Jesus, ele vem com uma terceira via. Ele começa explicando: a fidelidade não está no sentido físico, a fidelidade está num coração cativo ao coração de Deus. Lembra quando Davi, quando Deus fala de Davi, eu achei a Davi, eu achei um coração. Eu não achei um bom servo, eu não achei uma pessoa obediente, alguém que faz. Não, não, eu achei um coração. Eu achei um coração parecido com o meu coração, ou segundo o meu coração. Perceba que, se nós olharmos os 10 mandamentos, nós vamos achar aqui no Sermão do Monte uma correlação com o adultério. Tá? Vamos achar uma correlação direta aqui com o adultério, e a gente vai entendendo aonde reside de fato o pecado do adultério, que é muito mais do que uma conjunção carnal, vai além disso. Então, o primeiro mandamento é: não tolerar outros deuses a não ser o Deus. O sétimo mandamento está em você não adulterará, não adulterarás. Décimo mandamento está em você não cobiçar. Essa é a lei dada a Moisés. E Jesus começa a explicar agora o espírito dessa lei, a ética, a essência, o que reside dentro dela. E ele está falando que aqueles que transgridem o sétimo mandamento, porque adultério, para Deus, no final das contas, é uma idolatria, é romper com o primeiro. E nós vamos entender isso aqui à luz do texto, vamos amarrar bem isso. Porque não se trata apenas de satisfazer o desejo de uma carne, mas se trata em primeira instância em romper com Deus. Você lembra José, a fala de José? Quando aquela mulher de Potifar se oferece para ele: vamos nos deitar, vamos aproveitar, meu Senhor não está em casa, como eu poderia pecar diante meu Deus? Como Deus? Como Deus? Que Deus tem a ver com isso? É só nós dois, na cabeça dessa mulher? Ele: não, não. Adultério é quebrar a aliança com Deus, é se ajoelhar diante outros deuses. Apesar de não existirem, nós o fazemos, construímos a nossa imagem e semelhança. Então, veja bem, ao mesmo tempo que o texto fala do coração, é claro que ele fala de práticas externas. Então, o texto está falando aqui sobre guardar os seus olhos? Claro que sim. O texto aqui está falando sobre você não se vestir de forma sensual? Claro que sim. O texto está falando sobre pornografia? Claro que sim. Mas ele vai além disso. E ele sempre vai chegar onde? No coração. Ele sempre vai chegar no coração. E ele ainda vai falar propostas mais radicais, porque ele vai dizer: olha só, se o teu olho direito te faz tropeçar. Perceba que tudo que na Bíblia vem acompanhado da palavra direito, direito na Bíblia é a força, né? Quando a Bíblia fala do olho direito, do braço direito, está falando do olho direito, é o olho do combate, é o olho da mira. O braço direito é o braço da espada, é o espada da força. Então, o que a Bíblia está dizendo é: se existe alguma força que te faz pecar, que te impele a pecar, bom, corta isso na raiz. Pastor, eu não sei o que faz, toda vez que eu entro no meu Instagram, eu acabo conversando com outras meninas. Apaga, 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 simples, apaga. Ah, mas eu tenho um Instagram com 15 mil seguidores. Decide quem é seu Deus. Os seguidores ou o Senhor? Decide aí. Decide quem vai governar a sua vida aí. É pecado ter rede social? Não. Mas se a rede social te faz pecar, apaga ela. É o que Jesus está falando. São decisões. Pastor, eu pego o celular, não sei o que acontece, meu dedo para em sites pornográficos. Cara, quebra o celular. Desliga. Não acessa a internet, mas compas, como é que eu vou pagar minha conta online? Vai para a fila do banco. Paga o celular todo, só deixa o aplicativo do banco. Qual é a dificuldade de fazer isso? Se existe uma força que te impele a pecar, corte essa força na raiz, ou não adianta se desculpar de ser escravo dela. é isso que Jesus está falando. Com o pecado, nós tratamos de forma radical. É radical, irmão. É o radicalismo. Se o teu carro te faz... Larga o carro. Se o teu... Larga. Se isso te... Larga. Corta na raiz. Seja lá o que for, que tira o seu foco. Que se transforma no seu Deus. Que se transforma no seu Deus. Porque dizer não para Deus, para se curvar diante de outra força, o que a Bíblia está dizendo é... Incorremos no erro do primeiro mandamento. Nos ajoelhamos diante de falsos deuses. E foi a mensagem que eu preguei aqui, as últimas. Os falsos deuses da nossa sociedade hoje: dinheiro, poder, sexo. Praticamente esses três governam o mundo de hoje: dinheiro, poder, prazer. Entra fama, isso tudo está embolado, tudo junto. Esses três, tem um livro do Tim Keller que fala muito sobre essa idolatria da nossa da sociedade de hoje: dinheiro, poder, prazer. E quando nós nos ajoelhamos diante de um desses, nós quebramos o primeiro mandamento. Quebramos o primeiro mandamento. Então perceba que o adultério, em última instância, ou em primeira instância, perdão, já é um pecado de idolatria, porque estamos nos ajoelhando diante de forças que não é o Senhor, não é o Deus vivo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Vamos agora trazer umas referências para a gente de fato embasar isso na palavra, para não ficar aqui como uma defesa minha aqui de teoria. Ó, Romanos capítulo 1, versículo 24. Olha a explicação do apóstolo Paulo para a imoralidade sexual. Romanos 1, 24 vai dizer: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, olha a palavra aí, ó, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Deus está falando que entregou a impureza sexual porque eles adoraram a criatura, idolatria, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outros contrários à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente. Mas onde começa isso? Pois eles começaram a adorar. É a palavra usada aqui. Deixaram de adorar Deus e passaram a adorar criaturas. Idolatria. As paixões, a imoralidade sexual, nada mais é do que, em primeira instância, uma idolatria. Efésios capítulo 5, 3 a 14. E a gente trata hoje isso como se fosse uma fraqueza. Não, é uma fraqueza minha. Não, é um meu espinho da carne. Não, idolatria é uma quebra de aliança, tá? Idolatria é uma quebra de aliança. Não vamos relativizar, não. Porque isso é coisa séria, irmão. Nós estamos tratando de coisa séria. E se essa força tem te colocado você de joelho, peça ao Espírito Santo. Efésios capítulo 5, do 3 ao 14. Tem uma palavra aqui, meu irmão, na minha Bíblia, pelo amor de Deus. Mas a impudicícia, né? A palavra do grego é porneia, que quer dizer relação sexual ilícita. E toda sorte de impureza, olha aí, ó, ou cobiça, nem sequer, cobiça, meu irmão, é a quebra do décimo mandamento, nem sequer se nomeie entre vós. Ó, o apóstolo falando, nem fala isso, nem de brincadeira, mas nem de brincadeira vocês pronunciem isso, como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Irmãos, tenha o hábito de sempre agradecer a Deus, irmão. Não tem o que conversar, vamos agradecer a Deus. Vamos dar glórias a Deus. Não vamos permitir que conversas, sabe, conversas tolas, brincadeiras, sabe, piadas impuras. Eu já dei um exemplo aqui, não sei se todos já ouviram, a igreja acho que parece que é outra. Eu lembro lá, eu fazia jiu-jitsu, irmão, sempre fiz jiu-jitsu, já fiz bastante tempo. E ambiente de academia é assim, ambiente de academia é aquela loucura, aqueles papos malucos, mulher, aquela coisa toda, mas você tá lá, você não misturou, tá bom. Mas um dia eu sentei na roda, irmão, sentei na roda, e o cara era esposo de uma médica, a médica dando um plantão, e esse cara falou: meu irmão, minha mulher foi dar um plantão, saí de casa, fui pro forró. Fui pro forró, meu irmão, tô lá tomando chiboca, tomando os negócios lá, fiquei doidão, não peguei ninguém, vi uma mulher sem dente. A mulher tava sem dente. E eu falei: meu irmão, não vou voltar para casa no 0 a 0, vou pegar a mulher. Peguei a mulher sem dente, irmão, lambi lá a gengiva dela, e a galera rindo, e era engraçado, irmão, o cara falando é engraçado, e eu tô rindo também. Ah, bom, pegou aqui, a mulher sem dente. Ela sem dente, barriguda, com o bigo de fora, e eu rocei minha barriga na barriga dela, e ah, a galera rindo, e você está rindo, você está rindo. O Espírito Santo falou para mim: o quê? Você está rindo de adultério, rapaz? Esse cara está adulterando, rapaz. A mulher dele está trabalhando, ele está enganando, e você está rindo do negócio desse, rapaz? E domingo tu vai subir no púlpito para pregar, rapaz? E ali o temor do Senhor veio, meu irmão. Na roda, a gente brincando, piada, é zoação, mas é pecado. E eu não estou transformando vocês em legalistas. Eu estou falando que o Espírito Santo que mora em nós, ele não suporta ouvir isso. E se ele não suporta, a gente também não pode suportar. E naquele momento eu fechei o meu semblante, né? O Espírito Santo me confrontou ali. E alguém falou: ih, rapaz, o pastor, o senhor sabe que eu era pastor, fazia célula lá, pra você ter ideia. O pastor fechou o semblante. Ih, rapaz, o pastor não gostou. E aí o cara falou: abre a Bíblia então, pastor, e me fala para mim aí alguma coisa. Eu falei: cara, Deus me deu uma parada na hora ali. Deus me deu uma palavra para aquele homem. Eu falei: mano, eu não vou nem abrir a Bíblia para você. Porque um homem que faz isso é um moleque. É um moleque. Casamento é para homem, não é para moleque. Você não tem coragem de ir lá no plantão da tua mulher: acaba o teu casamento agora, cara. Vai lá e fala: olha só, acabou. Vou ficar com uma mulher sem dente no forró, acabou. Acaba o seu problema, irmão. Sai da mentira, sai da molecagem. E ali o clima ficou ruim, aquela coisa. O cara, beleza. Depois eu falei: cara, não devia ter me metido, não devia ter falado nada. Passaram alguns meses, esse cara me procura e falou: meu irmão, você... Enquanto todo mundo estava rindo, você me confrontou de uma maneira que aquilo me fez mal. Eu estou falando para você, cara, que eu nunca mais fiz aquilo. Foi minha última vez. Foi minha última vez. Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça. Eu não sei, rapaz, eu estava acabando meu casamento. Eu amo minha mulher. Minha mulher, eu não sei o que eu estava fazendo. E ali eu tive a oportunidade, irmão, de falar de Jesus para ele. De falar como é bom ser fiel ao Senhor, como a nossa família se torna uma família saudável. Mas passou aonde? Passou aqui em Efésios, não participando de conversas torpes, nem de palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Pelo contrário, nós precisamos dar glória a Deus o tempo inteiro. Tá vendo como a coisa é sutil? Tá vendo como as coisas começam na sutilidade, do nada a ver, da coisa vã? Mas a Bíblia está dizendo que aqui existem quebras de mandamentos. Não os legalistas que estamos falando, mas aqueles que governam o nosso coração. A gente começa a abrir exceções. Começa a abrir exceções. Exceções que Deus não nos permite fazer. Então não estou me falando para você se tornar uma pessoa chata, inconveniente. Se a conversa, meu irmão, é uma conversa que você sabe que o Espírito Santo não se agrada, sai fora. Sai, não participa. Não tolere isso. Não abra exceções. Eu falo para os caras: ah, o grupo do meu trabalho, mas tem videozinho porno. Sai do grupo, sai do grupo. Manda te procurar no privado. Mas não negocie, irmão, sabe por quê? Porque aquele videozinho, ele vai ficar atormentando a sua mente. E ele vai pedir mais. E ele vai pedir mais. E ele vai pedir mais. E ele vai te colocar de joelho. Quando você vê, você vai estar consumindo aqui todos os dias. Irmão, isso está provado. Isso é psicologia, isso é psiquiatria. A pornografia vicia igual cocaína. E destrói qualquer relacionamento. Se afasta disso o quanto antes. Foge disso. Porque além de incorrer em pecado de idolatria, você está negociando com poderes destrutivos. Vai destruir tudo que você construiu, tudo aquilo que Deus te deu. Então, no final das contas, adultério nada mais é de que nós não estarmos satisfeitos com Deus. Se é uma idolatria, como nós acabamos de ver, se incorremos em quebras de leis, que é a essência do Espírito Santo, não é exigências, é a essência do Espírito que está dentro de nós, nós nada mais é do que estamos declarando: eu não estou satisfeito com essa relação com Deus. Ele quer coisas que eu não quero. Ele me pede para fazer as coisas que eu não estou afim. Então é melhor romper. Adultério nada mais é do que uma quebra de relação direta com Deus. É não estar satisfeito com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, abre aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 1 ao 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como nós recebeste quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo lascivo, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele está falando que o se entregar ao desejo lascivo é comparado a pessoas que não conhecem a Deus. Está escrito, irmão. Não se entregando a desejos lascivos, como os gentios. Ele está dizendo que quem conhece a Deus não se entrega a esses desejos. Quem conhece a Deus não se entrega a isso. Luta contra isso, tá? Luta contra. Tropeça, mas levanta. Cai, se levanta. Luta contra, mas não se entrega a isso. Não é uma prática recorrente. Não é um preso, não é uma prisão. Pode ser um erro. Mas para todo erro do crente existe um arrependimento, existe um caminhar, uma libertação para isso. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo lascivo, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Deus vinga quando nós defraudamos o nosso irmão, é o que está escrito aqui. Você solteiro, dormindo com várias meninas, defraudando o irmão, a irmã. Você mulher, defraudando o irmão, acabando com relacionamentos, tirando da pureza. Deus é o vingador. Ele é o vingador. Ele fará justiça. Ele fará. Meu irmão, isso é a nova aliança. Isso é o novo testamento. A gente não pode brincar com isso. A gente não pode tolerar o que Deus não tolera. A gente não pode andar na mão do Espírito Santo que habita dentro de nós. A Bíblia fala para nós não defraudarmos o nosso irmão, porque o Senhor é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não te chamou para a impureza, Ele te chamou para a santificação. Três propósitos que existem no casamento: claro, procriação. E procriação não é ter filhos. Quando Deus fala para Adão e Eva lá, espalhem-se, multipliquem, mas multipliquem para a glória de Deus. É criar filhos para a glória de Deus. Casamento é perpetuar a espécie, mas espécies essas que vão dar glória a Deus. Então não é fazer filhos, é criar filhos à imagem e semelhança de Deus. A santificação, que nós acabamos de ver aqui. E mais, o casamento é uma simbologia entre a aliança de Jesus Cristo e a sua igreja. É por isso que Deus nos faz experimentar o casamento. É por isso que nos faz homem e mulher. Lá em Apocalipse, nós vemos isso de forma clara: o noivo e a noiva. Quando o noivo chegava a encontrar uma noiva impura, viciada em sexo. Imagine você, irmão, é noiva, você é noiva, está aguardando. E você chega lá, impureza. Uma pessoa que não se guardou, que negociou. de conversa com todo mundo. É isso? Como é que o noivo vai chegar? O que ele vai encontrar? Alguém que luta contra o pecado? Amém. Alguém que luta contra o pecado? Amém. Alguém que se entregou ao pecado? O noivo não quer. Não é essa noiva que o noivo está aguardando. E aí a gente vê, se nós não temos condição, irmão, de ser fiel dentro de casa, se a gente não tem condição de ser fiel com a pessoa que está ao nosso lado, você acha que você é fiel a Deus, cara? Você acha que você é fiel a Deus? O cara larga, destrói a família. Ele sobe no púlpito para pregar o quê, irmão? O que esse cara vai pregar? É um idólatra. É um caído. O que ele precisa? De regeneração. A gente não está aqui sentenciando, sentença de morte para a vida desse cara. O que nós estamos falando é que vida com Deus, relacionamento com Deus, é coisa séria. Não dá para flertar com impureza de forma consciente. Não dá para preso. Não dá para viver em adultério. Não dá para viver em pornografia de forma consciente. Se você está preso a essas coisas, peça ajuda. Estamos aqui, temos um ministério de família. Está aqui o casal, o chefe, levanta a mão aí, Rafael e Camila. Irmão, você pode conversar com eles à vontade. Gente de Deus, casal de Deus. Pode me procurar. Pode procurar os pastores. Pastor Luizinho, pastor Elô aqui na frente. Uma estrada longa de experiência. Peça ajuda. A igreja é para isso, é um lugar de pedir ajuda. Então não estamos aqui colocando um peso sobre você, mas nós estamos dizendo, se você permanecer do jeito que você está negociando, você já rompeu com Deus há muito tempo. Você já rompeu. Está rompido. O que você precisa é voltar ao primeiro amor, é voltar para o caminho da regeneração. Provérbios capítulo 18, 22, eu vou encerrar aqui agora. No final das contas, nós já dissemos que adultério é idolatria, adultério é cobiça, e eu vou dizer agora, no final das contas, adultério é uma insatisfação com Deus, tá? Em primeira instância, não é uma insatisfação com o outro. O adultério é, em primeiro lugar, uma insatisfação com Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 22. A Bíblia vai dizer, e hoje a gente pode botar esposo e esposa, tá? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou o favor do Senhor. O sábio está dizendo que quem acha uma esposa, alcança de Deus um favor. Quando você rompe com esse favor de Deus, você está rompendo com quem? Com Ele. Diretamente com Ele. A Bíblia está falando, se você achou uma esposa, Deus te abençoou. Deus te deu algo bom. É um presente de Deus para você. E quando você larga isso? E quando você joga isso fora? Em primeiro lugar, nós estamos declarando o nosso descontentamento com Ele. Senhor, o que você me deu foi insuficiente. Senhor, o que você me deu foi insuficiente. A sua bênção não é tão boa assim, porque se fosse boa, eu não estaria do jeito que eu estou. Então, o adultério nada mais é do que uma insatisfação com Deus. É um rompimento, em primeiro lugar, com Ele. Nunca se trata apenas de uma relação lateral. Em primeira instância, é uma relação para cima, vertical. Nós rompemos com Ele e rompemos com o próximo. Nós quebramos uma aliança com Ele e quebramos com o próximo. Não dá para quebrar aqui e dizer, não, pastor, eu realmente quebrei aqui, mas eu estou firme aqui. Não, não dá, porque você já quebrou aqui em primeiro lugar. Quando você quebrou do lado, você já quebrou em cima. E só te resta uma palavra: arrependimento. Porque não existe nada que esteja morto que não possa voltar à vida. E aqui, irmão, eu quero te levantar. Porque se você se encontra nessa condição, se você se encontra numa condição de adultério, se você é o tipo de pessoa que o tempo inteiro coloca o sim em cima da mesa, se essa pessoa topar, eu já topei. Se essa pessoa topar, eu já topei. Se tiver oportunidade, eu estou dentro. Preso à pornografia, preso. Se você está preso a isso, nós não estamos te tirando. Não estou dizendo que você não merece o amor de Deus. Você merece. A cruz foi para você, mas você precisa assumir um coração regenerado. Você precisa do Espírito Santo, que o Espírito Santo seja o Senhor da sua vida. Perceba bem, Jesus não quer uma fé, uma crença nele. Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. É Senhor. E o Senhor governa. E quando nós estivermos no senhorio das nossas vidas, não, eu creio na Bíblia. Ok, você crê, mas Ele é Senhor. A proposta de Deus é ser Senhor. Então deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele governar suas intenções. Deixa Ele governar o seu coração. Não negocie, peça ajuda, converse. Se você hoje está preso, escravo, essa foi uma palavra dura, duríssima, mas é uma palavra assim, ó, vem, nós queremos te ajudar. Nós queremos reconstruir junto com você uma aliança com Deus. Você não tem ideia a dimensão que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. O quanto Deus quer derramar, se derramar diante de você, o amor, o favor dEle. Mas nós precisamos de um coração ensinável, um coração pronto para se arrepender, romper o que deve ser rompido e se parecer com o coração de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Ele reconstrói uma nova pessoa, é outra pessoa, vivendo para outras finalidades, com outros desejos. Ainda existe a corrupção dentro de nós? Ainda existe. Cada vez mais subjugada pelo Espírito que habita dentro de nós. Para cada erro teu, existe um perdão de Deus na cruz. Para cada erro, existe um perdão. A cruz, irmão, é escandalosa, porque é perdão de pecados passados, presentes e futuros. Lá na cruz Deus não falou, ó, fiz a minha parte até aqui, agora é com vocês. Ele não falou isso, Ele falou, está acabado, está consumado. Eu já fiz. Agora, escolha que o Espírito Santo governe o seu coração. Escolha. Permita que o Espírito Santo regenere você. E nós vamos entender como é bom servir ao Senhor. Não, como é bom. Como é bom a gente se livrar dessas conversas. Como é bom a gente sair da roda das conversas torpes. Como é bom ser como homem. A gente como igreja aqui tem... Estava conversando até com o Rafael agora. A gente vai fazer um movimento aqui para homens. Vamos se reunir homens. Está faltando referência masculina. Da gente sentar e falar, mano, não é certo isso não, cara. Vamos sobreviver junto. Vamos suportar junto. Vamos fazer a luz de Cristo brilhar em nós. Vamos ser referência aqui para essa cidade, para esse bairro. Vamos mostrar para esses homens todos aí. É difícil pra caramba, cara. Mas com o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós vamos conseguir. Nós vamos valorizar os nossos casamentos. Nós vamos servir as nossas esposas, porque nós tememos ao Senhor. Nós temos uma aliança com Ele, é com Ele. E nós vamos começar a entender que a nossa família é um favor de Deus. Foi uma escolha sua, irmão. Família que você constituiu hoje é um favor de Deus. Virar as costas para isso é estar insatisfeito com Ele. Quem você ficasse de pé, vamos orar? Peça ajuda, amigo, peça ajuda. Você, mulher, peça ajuda. Homem, peça ajuda. Mas não tolere aquilo que um coração regenerado não tolera. Eu queria que você fechasse teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela mensagem. Obrigado, Pai, porque família é um projeto de Deus. O Senhor celebrou o primeiro casamento da história. O Senhor estava lá. O Senhor celebrou a união. A mulher foi um favor de Deus para o homem. E o homem se torna uma bênção na vida de uma mulher. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não separe os prazeres do mundo. Não separe a corrupção, o pecado. Não separe, porque o Espírito vence. Na cruz, Ele venceu o pecado. O Espírito que Ele deixou para nós, o próprio Espírito de Deus que habita em nós, transforma as nossas relações, transforma o nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, como instituição, que temos aceitado aquilo que o Senhor não aceita. Cada vez mais, Senhor, tem se tornado normal a ruptura. Cada vez mais, Senhor, tem se tornado normal a negociação. Mas nos perdoa, Senhor. Como igreja, nós não queremos te obedecer de forma externa. Nós não estamos aqui falando sobre obediência a regras. A lei não tem poder de transformar ninguém. A lei apenas acusa. A lei é apenas um espelho diante de nós, sendo que nós temos um coração caído. Mas a lei nos faz correr para os braços, nos faz correr para a cruz, porque precisamos de um Salvador. E esse Salvador não apenas apaga os nossos pecados, Ele nos dá um novo coração, para que não possamos mais recorrer a eles. É fato que nós estamos ainda numa jornada dura de santificação, de transformação, e nessa jornada nós caímos, Senhor. Nós erramos, mas para cada erro, diante de um arrependimento, existe um perdão de Deus. Ele não leva em consideração as suas transgressões, desde que você se arrependa, desde que você fale com Ele, desde que você compartilhe a sua luta, desde que você não negocie e torne normal aquilo que no reino de Deus não é normal. Ele sempre será por você. Ele não está te julgando, Ele não está te afastando, muito pelo contrário, a voz de Deus é sempre a voz de um pai: filho amado, eu quero te salvar, eu quero te libertar. Mas nós precisamos ter consciência de que tolerar o pecado, flertar com ele, é romper em primeiro lugar com o nosso Salvador, é andar de forma independente, é assumir a autossuficiência, é cair na idolatria. Porque quantos de nós temos uma identidade dupla? Nós vimos a igreja, mas na verdade nós viemos para cá porque queremos uma bênção, não o Deus da bênção. Servimos a prazeres, servimos a pornografia, servimos a mentira, mas continuamos na igreja porque temos medo. Ou se não temos medo, nós temos ganância. Mas o real motivo de nós estarmos aqui não é pelo medo e nem pela ganância. Nós não estamos aqui com medo de Deus e também não estamos aqui para receber mais de Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos alcançou. Ele nos amou primeiro. Ele nos ofertou amor e nos regenerou e nos fez enxergar que o pecado é destrutivo, de que o pecado não são regras construídas por Deus. O pecado é um poder que destrói tudo aquilo que Deus construiu. E nós temos essa opção de viver em pecado ou de correr para um Salvador. E a palavra nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Você que está escravizado hoje pelo pecado, você que não tem forças para romper com essa mentira que você tem sustentado até hoje, o Espírito Santo que está disponível a você pode consertar todas as coisas. Ele pode fazer com que você rompa com a mentira. Ele pode te libertar dos seus vícios. Ele irá reconstruir a sua aliança com Deus. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então não é uma palavra para colocar sobre nós peso, mas é uma palavra que coloca sobre nós uma responsabilidade de que se estamos em Cristo, estamos libertos, livres do pecado, das correntes, das algemas. Não vivemos como pessoas que não conhecem a Deus. Nós somos parte daqueles que são filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Levanta nesse lugar, Pai, um povo forte. Levanta nesse lugar um exército que irá te servir, que não irá te envergonhar. Nós não temos vergonha do Evangelho. Nós não vamos negociar, mas seremos uma voz. Esse mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Nós queremos ser luz para esse mundo. Queremos ser sal para essa terra. Pai, guarda os jovens dessa igreja. Guarda os jovens, Senhor. O inimigo tem sede dos jovens, através de relacionamento precoce, através da escravidão de vícios. Pai, guarda os jovens dessa igreja. Torna jovens saudáveis, verdadeiros guerreiros, guerreiras do Senhor, que vão influenciar, mas não serão influenciados. Guarda, Senhor, a geração dessa igreja, que eles sejam resposta para esse mundo. Guarda, Senhor, cada um de nós aqui, para que a nossa comunidade seja conhecida como a comunidade que glorifica o Senhor em todas as esferas de sua vida. Obrigado pelas famílias aqui constituídas. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Famílias, Senhor, saudáveis. É uma igreja saudável. Nós queremos uma igreja saudável para honrar o Teu nome, Senhor. Para fazer o Teu nome conhecido. Que nós possamos, de fato, ser um espelho que possa refletir, Pai, a Sua imagem para esse mundo. Obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém.